ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América de 7 de outubro. Lá fora hoje estamos com o céu parcialmente nublado e a temperatura é de 24 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, vai estar convosco João Santa Rita, com a produção do Mariano Bartolomeu. Vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Mais de 20 pessoas mortas em novos ataques na Nigéria. Escritor africano vence Prémio Nobel da Literatura. Primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada a Angola. O Tribunal Constitucional confirmou a anulação do Congresso da UNITA e acusou o seu presidente de mentir. Em Cabinda, antigos membros da FLEC ocupam sede do Fórum Cabidez para o Diálogo. As autoridades prendem, por outro lado, membros do movimento independentista. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Pelo menos 24 pessoas foram mortas em dois ataques a aldeias por homens armados no noroeste da Nigéria, revelaram hoje a polícia e residentes. Dezenas de homens armados invadiram a aldeia de Assora, no estado de Katsina, disparando contra os residentes e incendiando várias casas. Um porta-voz da polícia, citado pela agência France Press, diz que os bandidos mataram 10 pessoas e feriram várias outras, queimaram casas e lojas depois de espalharem. O norte e noroeste da Nigéria estão a ser assolados por uma onda de violência em que o governo está a ter dificuldade em controlar. A Argélia, o principal apoiante dos independentistas do Saara Ocidental, da Frente Polisário, apelou hoje à retirada de forças marroquinas de uma zona tampão, de forma a possibilitar uma solução política e pacífica para o conflito que dura há décadas. O apelo da Argélia surge um dia depois da ONU ter nomeado o diplomata veterano italo-sueco Stefan de Mistura como seu novo enviado especial para o Saara Ocidental, cargo que estava vago desde a demissão do alemão Horst Köhler, em maio de 2019. A nomeação de Stefan de Mistura ocorreu depois de Marrocos e da Frente Polisário terem dado a sua aprovação ao nome proposto pelo secretário-geral da ONU. O tanzaniano Abdul Razak Gurnah é o vencedor do Prémio Nobel da Literatura deste ano. Ao fazer o anúncio nesta quinta-feira, a Academia Sueca destacou a sua narrativa empática e sem compromisso dos efeitos do colonialismo e o destino de refugiados presos entre culturas e continentes. Gurnah nasceu em 1948 no arquipélago de Zanzibar, chegou ao Reino Unido como refugiado no final dos anos 60, fugindo da perseguição à minoria muçulmana da Tanzânia. Ele é o autor de 10 livros. Na África do Sul, a companhia de eletricidade Eskom anunciou que vai ter que efetuar novos cortes de energia. A Eskom anunciou cortes de energia entre as 9 da noite de hoje e as 5 da manhã de sexta-feira e novamente entre as 9 da noite de sexta-feira e as 5 da manhã de sábado. A Rússia afirmou hoje que a decisão da NATO de expulsar 8 diplomatas russos por suspeita de espionagem arruína todas as possibilidades de normalização das relações entre Moscou e a Aliança Atlântica. Um porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que essas ações fazem afastar os dois lados. De acordo com Peskov, as declarações da NATO sobre a Rússia são contraditórias porque, por um lado, falam do desejo de normalizar relações e, por outro, são tomadas decisões que impedem o avanço nessa mesma direção. Ontem, a Rússia prometeu responder à NATO sobre a expulsão de 8 diplomatas que, segundo a Aliança Atlântica, eram funcionários dos serviços de informações russos. A NATO decidiu reduzir a uma dezena o número de diplomatas que a Rússia pode acreditar junto da organização. A principal agência de espionagem dos Estados Unidos, a CIA, diz ter criado um novo centro inteiramente dedicado ao que chama de crescente atitude antagónica da China. O diretor da CIA, William Burns, anunciou a criação do chamado Centro de Missão China para garantir que os recursos da agência e os seus esforços estão em coordenação para se fazer face à crescente ameaça chinesa. Numa declaração, Burns qualificou o governo chinês da mais importante ameaça geopolítica ao que os Estados Unidos fazem face no século XXI. A CIA anunciou também a criação de um centro de missão transnacional e tecnologia para melhor fazer face a questões relacionadas com as tecnologias emergentes, segurança económica, saúde global e mudanças climatérias. O Bahrein, na Rússia, e outros membros da Comissão de Direitos Humanos da ONU encerraram hoje uma investigação a possíveis crimes de guerra no Iêmen numa derrota para países ocidentais na comissão que criam a continuação das investigações. A Holanda tinha proposto uma resolução prolongando as investigações por mais 2 anos. Os investigadores tinham afirmado que crimes de guerra foram provavelmente cometidos por ambas as partes no conflito. O embaixador do Bahrein disse que os investigadores tinham divulgado desinformação sobre o que se passa no Iêmen, onde a guerra opõe rebeldes apoiados pelo Irão e uma coligação liderada pela Arábia Saudita. Um forte tremor de terra da escala 6,1 abalou hoje a cidade de Tóquio, arredores da capital japonesa, paralisando os transportes ferroviários e causando cortes esporádicos de eletricidade. Para já não há notícias de vítimas ou de grandes danos.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O Tribunal Constitucional de Angola confirmou hoje ter anulado o Congresso da UNITA em que foi eleito como presidente Adalberto Costa Júnior. O Tribunal publicou o acórdão de várias dezenas de páginas sobre a sua decisão. O Tribunal considerou que a anulação da nacionalidade portuguesa por Adalberto Costa Júnior tinha sido feita já depois de terminado o prazo para a apresentação de candidaturas, acusou Adalberto Costa Júnior de ter mentido sobre a sua situação e considerou de ilegal o alargamento do prazo de apresentação de candidaturas feito pela UNITA para se poder admitir a candidatura de Adalberto Costa Júnior. O acórdão foi aprovado por 7 votos a favor e 1 contra. O voto contra foi da juíza conselheira Josefa António dos Santos Neto. As implicações de tudo isto serão sem dúvida de grande impacto, já que afetam não só a UNITA, mas também a anunciada Frente Patriótica Unida, em que Adalberto Costa Júnior seria, como presidente da UNITA, também o cabeça de lista às eleições, cabeça de lista dessa frente. A queixa ao Tribunal Constitucional foi apresentada, recordemos, por alguns militantes ou antigos militantes da UNITA que dizem que, a quando da sua eleição, Adalberto Costa Júnior tinha ainda a cidadania portuguesa, o que é contra a lei. O Manuel José foi falar com os queixosos para saber o que pensam da decisão e foi também buscar reações da UNITA. Manuel.
Domingos Pedro, um dos queixosos no caso do Tribunal Constitucional para anulação do Congresso da UNITA, entende que a legalidade e a transparência são divisas dentro do seu partido. Por isso, considera de normal este processo.
Este processo, nada mais, é um processo normal. Eu não vejo problema aqui. Se nós defendemos o partido ser transparente e livre, colocamos esse processo ao tribunal. Decidir, nós temos só que cumprir. Nós não podemos entrar em pânico.
Madilu Bondeca Samuel, outro militante delegado do referido Congresso que elegeu Adalberto Costa Júnior, alerta que a UNITA não deve se abalar com isso, já que, no seu entender, o processo é contra o cidadão Adalberto Costa Júnior e não a UNITA.
Houve avisos, haverá consequências. E nesse momento as consequências são essas. A questão é com o senhor Adalberto Costa Júnior. A questão está com o cidadão e não com a UNITA. Nós da UNITA estamos a esperar o desfecho do tribunal.
Cauique Costa, outro dos subscritores da queixa ao tribunal, agora vinculado ao MPLA, reitera que o problema principal é o cidadão Adalberto Costa Júnior.
Os danos seriam mais danosos, que iriam até as portas das eleições com essa situação. Por que o MPLA aproveitaria dessa situação e criaria mais traumas ainda à UNITA? O problema não é a UNITA. O problema reside no cidadão Adalberto Costa Júnior, que deveria antes resolver o seu problema.
Marcial Dachale, o porta-voz do Partido do Galo Negro, entende que as ações em causa atacam o Estado e não a UNITA.
Não é o presidente do meu partido, o engenheiro Adalberto Costa Júnior, que é visado. Não é a UNITA que é visada. É sim o Estado Democrático e de Direito que está caminhando para a sua falência. Sequestraram o Estado. A postura permanente da atual liderança do país tem se revelado o maior divisor comum no país. Divide o seu partido, tenta dividir a UNITA. O Tribunal Constitucional é assim, a ERCA é assim, portanto é um Estado partidocrata, porque até a vontade do partido que assumiu o poder impondo-se desde 1975, o que estamos a assistir hoje é o extremar da partidocracia.
Mihaela Weber é constitucionalista e uma das vice-presidentes do grupo parlamentar da...
Agora esse juízo antecipadamente não só é violador da Constituição e da lei, como também denota má-fé e injustiça.
A UNITA garante ultrapassar o que chama de mais um golpe baixo.
A UNITA no tempo um espaço forte, já passou por situações piores, perdeu seu líder fundador. Isto não é nada para nós. Vamos resolver e vamos resolvê-lo bem.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
O arcebispo de Luanda, Dom Filomeno Vieira Dias, denunciou a violência nos centros urbanos de Angola, afirmando que só em Luanda e no Bengo mais de 60 estabelecimentos pertencentes à Igreja Católica foram vandalizados por marginais nos últimos meses. Ele falava durante a abertura da 2ª Assembleia Ordinária da Conferência Episcopal dos Bispos de Angola e São Tomé e Príncipe, em que considerou a criminalidade em Angola como assustadora. Mas Dom Filomeno falou também da situação política e fez um apelo.
O momento político que o país vive precisa de equilíbrio, moderação e sabedoria. A nobre arte da política requer dos seus atores o sentido da história e do Estado. Estas duas dimensões intemporais convidam-nos ao sentido de responsabilidade atual na condução e organização da vida pública. Pois alguém definia a política como a arte de entender-se bem. O que pedimos aos políticos é que se contentem em mudar o mundo sem começar por mudar a verdade.
Era o arcebispo de Luanda, Dom Filomeno Vieira Dias. Está a decorrer já o registro eleitoral, como os ouvintes certamente sabem. O secretário-geral da UNITA efetuou uma visita de trabalho a várias regiões do sul de Angola, onde diz ter encontrado alguns problemas nesse processo. Ao mesmo tempo, as autoridades na UILA apelam aos eleitores para se registarem. No Lubango está o nosso correspondente, Teodoro Albano.
O balanço de uma visita de trabalho de alguns dias à região sul, que compreendeu passagens pelas províncias do Cunene, Namíbia e Uvila, o secretário-geral da UNITA, Álvaro Chico Amanga Daniel, alertou que algumas práticas podem ser melhoradas no processo. O registro eleitoral oficioso está entregue aos balcões únicos de atendimento ao público, para os quais o responsável do Galo Negro pede clareza nas suas funções.
A pressão que nós temos é que o governo quis aproveitar o registro eleitoral oficioso para simultaneamente entregar também um cartão do munícipe. Não é mal ter aproveitado a ocasião para fazer duas coisas: matar dois coelhos com a mesma cacetada. E os requisitos de obtenção do cartão do munícipe estão a inviabilizar a obtenção do registro eleitoral oficioso. Isso tem que estar devidamente destrinçado.
Longas filas de espera têm marcado os postos de registro. Na UILA estão previstos a abertura de 48 balcões para atender os 14 municípios, estando em funcionamento nesta primeira fase apenas 8. Apesar da aparente fraca capacidade de resposta face à demanda, a diretora provincial dos registros da UILA, Vaiolela Maiato, apela ao cumprimento deste dever de cidadania.
Aproveitamos esta oportunidade para solicitar o engajamento neste processo na disseminação da necessidade de todos com idade eleitoral ocorrerem nos postos dos BOAPs para a devida atualização, sendo certo um ato de cidadania.
Com cerca de 3 milhões de habitantes, a província da UILA, segunda maior praça eleitoral nas eleições de 2017, espera contar com mais de 1 milhão de eleitores em 2022. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Vamos agora para Cabinda, onde um grupo de ex-militares da FLEC, sob a autoridade do Fórum Cabindês para o Diálogo, tomaram de assalto o edifício sede da organização para exigirem a conclusão do Estatuto Especial para Cabinda e o restabelecimento da reconciliação e unidade entre os membros do Fórum Cabindês para o Diálogo. Eles acusam a direção deste movimento de se apenas interessar pelo poder. José Manuel.
De acordo com o líder do movimento dos ex-militares, desde algum tempo a esta parte, o Fórum Cabindês para o Diálogo se transformou numa instituição de luta pelo poder que alimentou fraturas e divisões internas que retardaram a implementação do Estatuto Especial para Cabinda. Os ex-militares da FLEC, segundo Aniceto Felipe Zau, líder do movimento, querem que o governo restabeleça o mais depressa possível as negociações para a conclusão das tarefas consignadas no Memorando de Entendimento para a Paz e Reconciliação para a província de Cabinda.
Porque nós temos um processo realmente estabelecido com o governo português, com o governo angolano, que é realmente estatuto especial para o povo de Cabinda. E esse estatuto especial realmente não foi, desde que viemos de 2006, nunca foi sentido. E é por isso mesmo que devemos continuar com negociações, mais rápido possível, porque o povo está a chorar, o povo está a gemer, o povo de Cabinda está a morrer, meus irmãos. E é por isso que nós tomamos essa decisão. Para, políticos, nós vamos dar direção. Por um momento, realmente, até que... porque estávamos no ponto de reconciliação. Mas eles querem acabar com a reconciliação e continuar com a confusão para melhor para governar. Não sabemos o que é que ganha com isso. E é por isso mesmo que nós não podemos voltar atrás e devemos...
Os ex-militares apelam, por outro lado, ao governo angolano a abster-se de práticas que alimentam divisões no seio do fórum e obstaculizam a concretização dos acordos com os cabindas.
O governo angolano também não pode realmente nos atrapalhar. Se é ele que está a subjugar o Bento para continuar a ser aquilo que ele é hoje, mas nós vamos destruir aquilo. Estamos prontos para destruir ele ser daquilo que ele assinou lá a partir do exterior.
O edifício sede foi tomado e está sendo vigiado por ex-militares da FLEC que desalojaram das instalações membros da liderança cessante. A Voz da América tentou, sem sucessos, ouvir alguns membros da direção do Fórum Cabindês para o diálogo. José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Obrigado, José Manuel. Entretanto, o José Manuel vai continuar aqui conosco porque ontem foram presos dois dirigentes do movimento independentista de Cabinda.
De acordo com o presidente do movimento, Carlos Vemba, os ativistas foram detidos em separados e levados para locais incertos. As detenções, segundo Carlos Vemba, estão a ser motivadas na sequência da campanha promovida pelo MIC para boicotar as eleições no enclave angolano.
Sim, realmente, essas detenções são verídicas, essas buscas de detenções. O António Vieta Tuma, secretário adjunto para a Informação e Comunicação do MIC. Este ato contínuo foi também detido o Alexandre Dunge, o secretário do Comitê Zonal do bairro Lombe. Essas detenções estão a ser motivadas por causa da campanha em que o MIC está a levar a cabo, que tem como epígrafe boicote das eleições angolanas em Cabinda e a favor da realização de um referendo de autodeterminação.
A campanha de boicote das eleições de 2022, segundo os ativistas, é uma forma de transmitir às autoridades angolanas sobre a necessidade de se promover o diálogo para a solução da questão de Cabinda.
Nós já tivemos o pleito várias vezes e a questão de Cabinda não mudou. Muito pelo contrário, foi deteriorando-se. E é uma estratégia antiga do próprio Estado ocupante. Nós tivemos grandes figuras que estiveram no MPLA, tivemos figuras que estiveram no CNA e não unida.
Carlos Vemba disse não temer por mais detenções e promete responder às autoridades com manifestações nas ruas de Cabinda.
Sabia de antemão que isso causaria a mesma fuga por parte do Estado invasor e colonizador angolano. Mas nós vamos responder a qualquer momento e podemos responder com as marchas subsequentes.
A Voz da América tentou ouvir sem sucessos a direção dos serviços de investigação criminal em Cabinda. José Manuel, Voz da América, Cabinda.
A Procuradoria anunciou o início do julgamento de alegados implicados em distúrbios no Cafunfo no passado mês de janeiro para o próximo dia 15. Mas o advogado Salvador Freire disse ao nosso correspondente, Venâncio Rodrigues, que ainda não foi informado disso.
Eu, na qualidade de advogado, infelizmente ainda não me foi comunicado. Não sei, eu por acaso já ouvi alguém a ligar para mim, a dizer que o julgamento está marcado para dia 15, mas infelizmente, não, na qualidade de advogado, ainda não fomos notificados pelo tribunal. E para que nós sejamos atentos e preparados para o julgamento. Vamos aguardar, de fato.
O advogado disse ser de lei a notificação da defesa do réu por parte do juiz, sem a qual o julgamento não pode ter lugar. A data do julgamento foi revelada esta quinta-feira pelo líder do movimento do protetorado Lunda Tchokwe, José Zeca Muchima, na sua conta do Facebook. Zeca Muchima, que se encontra detido em Luanda há 9 meses, diz, entretanto, não saber a data do seu julgamento. A Procuradoria-Geral da República de Angola informou recentemente que entregou ao Tribunal da Lunda Norte 2 processos concluídos na sequência dos confrontos de 30 de janeiro de 2021, dos quais resultaram num número não confirmado de mortes. Segundo a PGR, dos 2 processos, crime, um denotava excesso por parte de alguns agentes da Polícia Nacional, o que provocou a morte de diversos cidadãos. No outro processo, a PGR entende que se tratou de insurreição por parte dos jovens envolvidos nos confrontos travados com as autoridades policiais naquele dia. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Quando se iniciar a segunda meia hora da nossa programação, vamos ter mais 2 emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM e vamos ter também a Rádio Morabeza em Cabo Verde, também em FM. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Todas as semanas temos aqui o nosso programa de saúde, o Saúde em Foco. Se quiser participar no programa, envie o seu nome e número para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466. Esta semana temos a reportagem sobre o surdez, o primeiro comprimido contra a Covid, e também a opinião de muita gente sobre a obrigatoriedade de vacinação contra a Covid em Angola. A nossa convidada especial é a psicóloga desportiva Jara Fortes, que trabalha com a equipa de futebol feminina do Corinthians de São Paulo, Brasil. Vamos falar sobre a saúde mental entre os desportistas. Estava previsto para hoje o começo do julgamento do jurista angolano Francisco Viana, acusado por um juiz de injúria à autoridade pública, depois de, durante uma audiência, ele ter afirmado que o juiz era intolerante. A Ordem dos Advogados Angolanos tinha vindo a denunciar o que diz ter sido a violação das garantias de defesa, tendo por isso convocado um protesto nacional. Negociações agora em curso evitaram o protesto e para já o começo do julgamento. João Marcos.
A preocupação da Ordem dos Advogados, manifestada por Sérgio Raimundo, é que o rumo dos acontecimentos não fazia prever um julgamento justo.
Todo cidadão, de acordo com o artigo 72 da nossa Constituição, tem direito a um julgamento justo, célere e de acordo ou conforme a lei. O que nós vínhamos observando na tramitação deste processo era uma violação sistemática das garantias de defesa do colega enquanto cidadão arguído. E, mais do que isso, porque o processo surge como resultado de um ato praticado no exercício das prerrogativas do advogado. Porque, inclusivamente, os colegas que foram constituídos advogados do advogado arguido encontraram diversas dificuldades na preparação do exercício pleno de defesa do arguido.
Da parte do juiz que intenta a ação, Pascoal Cardoso, presidente da Sala do Civil e Administrativo, que ouviu Francisco Viana chamar-lhe de intolerante numa audiência, não se conhece nenhum pronunciamento a propósito do assunto. Adiado o julgamento, a Ordem dos Advogados de Angola a Procuradoria-Geral da República e magistrados judiciais vão dialogar no âmbito da concertação institucional para que os defensores de Viena trabalhem sem constrangimentos. O protesto nacional seria para exigir respeito pelos advogados nos julgamentos e diligências judiciais em todas as províncias. De Benguela, João Marcos para Foz da América.
A página desportiva. Hoje vamos começar com os jogos de qualificação para o Mundial. E hoje Cabo Verde alcançou uma excelente vitória num jogo que era vital para as suas aspirações. Cabo Verde foi à Libéria ganhar por 2-1, estava a perder ao intervalo por 1-0. Foi um jogo do Grupo C e com este resultado o Cabo Verde tem agora 4 pontos, a Libéria tem 3. Neste momento estão a jogar a Nigéria, que tem 6 pontos, e a República Centro-Africana com 1 ponto. Ontem, Guiné-Bissau apanhou cabazada de Marrocos, 5 batatas na capoeira sem resposta. E segundo notícias, notou-se claramente que muitos dos jogadores da Guiné-Bissau estavam ressentidos da intoxicação alimentar que apanhou quase toda a equipa. Marrocos vencia por 2-0 ao intervalo. Foi um jogo do grupo I, que Marrocos comanda com 6 pontos. A Guiné-Bissau está em segundo com 4. Neste grupo ontem, Guiné-Conakry e Sudão empataram a 1 golo. A Guiné-Conakry tem 2 pontos, o Sudão tem 1. No próximo dia 9, portanto já no sábado, a Guiné-Bissau volta a defrontar Marrocos. Na quarta jornada da fase de qualificação para a competição, o jogo vai ser igualmente disputado em Marrocos, devido à interdição do Estádio Nacional de Bissau pela Confederação Africana de Futebol. Amanhã estão em ação Moçambique e Angola. Hoje há jogos de qualificação para o Mundial também noutras partes do mundo. Na América do Sul, o Brasil está em ação no campo da Venezuela. A Argentina está no Paraguai. O Uruguai recebe a Colômbia. Com 8 dos 18 jogos a disputar já realizados, Brasil comanda com 4 pontos de vantagem sobre a Argentina, 9 sobre o Uruguai. Em quarto lugar, com 11 pontos de distância, estão o Equador e a Colômbia, ambos com os mesmos pontos. Qualificam-se diretamente os 4 primeiros. O quinto vai à repescagem. Há também jogos de qualificação hoje na zona da América Central, Norte e Caraíbas, com CONCACAF. Estados Unidos recebem a Jamaica. México, que comanda a zona, tem pela frente o Canadá. Mas Canadá já não é o que foi. É bem melhor. Na Europa, hoje há um excelente jogo em perspectiva. Bélgica-França. 2 dos grandes do mundo. Vai ser bom. Creio que Bélgica aparece como favorita. É a meia-final da Liga das Nações. Ontem, na outra meia-final, Espanha, com uma primeira parte de luxo sensacional, bateu a Itália por 2-1. Itália reduzida a 10 jogadores, quase ao fim da primeira parte, quando sofreu o segundo golo. Itália não perdia há 37 jogos, é verdade. 37 jogos sem perder. Ontem perdeu, como nós sempre dizemos. No futebol, tal como na vida, não se pode ganhar todas. Pronto, estamos a chegar ao fim da primeira meia hora desta hora e meia de emissão. A segunda meia hora vem aí a cargo do Amâncio Miguel. Continue connosco, continue com a Voz da América.
sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África de 6 de outubro. Hoje, lá fora, aqui na zona da capital americana, estamos com o céu encoberto. Alguma chuva lá fora, 22 graus centígrados. Na primeira meia hora, desta hora e meia de emissão, vai-vos fazer companhia ao microfone eu, João Santa Rita, com a produção do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. A NATO expulsa 8 diplomatas russos que acusa de espionagem. 15 pessoas mortas num ataque na República Democrática do Congo. Como sempre, os primeiros 30 minutos desta emissão de hora e meia são dedicados à Angola. Temos reações às notícias que o Tribunal Constitucional anulou o Congresso da UNITA e, portanto, a presidência de Adalberto Costa Júnior. Temos reações de políticos, temos reações da UNITA, temos reações de juristas. Como vai funcionar na prática a Frente Patriótica? Temos pormenores, mas há quem diga também que tudo não passa de utopia. E vamos falar da fome na Namíbia. Mais de 30% da população da província está afetada. Ouça estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. A Organização Militar dos Países Ocidentais, a NATO, retirou a acreditação de 8 membros da missão russa junto da organização, afirmando serem agentes dos serviços de espionagem russos. Uma fonte oficial da NATO disse ainda que a organização decidiu reduzir para 10 o número de representantes que a Rússia pode ter junto da organização. Essa fonte disse que a NATO continua a fortalecer a sua política de dissuasão e defesa em resposta ao que chamou de ações agressivas da Rússia, mas ao mesmo tempo continua aberta para um diálogo significativo. A agência de notícias russa Interfax citou um legislador russo como tendo dito que Moscovo vai retaliar e que isso não será necessariamente assimétrico. Não deu outros pormenores. Na República Democrática do Congo, as autoridades disseram hoje que pelo menos 15 pessoas foram mortas ontem à noite num ataque de rebeldes da chamada Coligação de Patriotas para a Mudança. O ataque foi feito a uma coluna de transporte de alimentos. O presidente da Câmara de Bambari, Abel Mashipata, disse que depois de despojarem as pessoas dos alimentos, os rebeldes executaram os viajantes. Mahmat Abdu, um dos camionistas que foi alvejado duas vezes na clavícula, disse que os rebeldes atearam fogo a 3 camiões. Este massacre de civis ocorre no contexto em que o governo da África Central está a preparar um diálogo nacional com atores sociopolíticos do país, embora rejeite a participação deste grupo por violar o Acordo de Paz de 2019. As nações africanas acreditam que o financiamento para ajudar os países em desenvolvimento a fazerem face a mudanças climatéricas deve ser aumentado mais de 10 vezes para 1 trilhão e 300 mil milhões de dólares anuais até o ano 2030, disse a agência Reuters citando um negociador africano. Anteriormente tinha sido acordado um financiamento anual de 100 mil milhões de dólares, algo que os países desenvolvidos não têm conseguido cumprir. Zahir Fakir, um dos coordenadores para questões financeiras do grupo africano, nas negociações às mudanças climatéricas, disse que este novo objetivo de mais de 1 trilhão de dólares foi formalmente adotado por ministros africanos em setembro e vai ser sugerido pelas nações africanas durante a Conferência do Clima que arranca no próximo dia 31 em Glasgow, na Escócia. Fakir disse que 100 mil milhões deveriam ser provenientes de contribuições públicas de países desenvolvidos e o resto deveria ser canalizado por investimentos privados mobilizados pelos países doadores. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Hossein Amir Abdullayana, disse em Moscovo hoje esperar que as negociações sobre o acordo nuclear recomecem em breve. Depois do antigo presidente americano Donald Trump ter abandonado o acordo em 2018, O atual presidente Joe Biden assinalou a sua disposição para voltar a negociar o pacto. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, alertou na semana passada que o tempo está-se a esgotar e que o Irão deve tomar medidas para recomeçar as negociações o mais breve possível. O chefe da diplomacia iraniana, Amir Abdollahian, afirmou que estamos a finalizar consultas sobre este assunto e em breve se vão restaurar essas negociações em Viena. Ele fez estas declarações após um encontro com o seu homólogo russo, Sergei Lavrov. O Canadá anunciou que todos os funcionários do governo federal terão que ser vacinados contra a Covid, caso contrário serão postos em licença sem vencimento. O governo canadiano anunciou também que todos os que trabalham ou viajam de comboio ou avião terão que estar vacinados. A Agência de Saúde Pan-Americana anunciou, entretanto, que os números de casos de Covid na América do Norte estão a cair. A Academia Real de Ciências da Suécia anunciou hoje que atribuiu a Benjamin List e a David Macmillan o Prémio Nobel da Química pelo desenvolvimento de uma nova ferramenta de construção de moléculas, organocatálise. A Academia disse que a ferramenta será útil para a pesquisa de novos produtos farmacêuticos e ajudou a tornar a química mais verde. Benjamin List é alemão e David Macmillan, americano.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O grande tema em Angola continua a ser, claro está, a notícia dada pelos órgãos de informação estatais de que o Tribunal Constitucional invalidou o último congresso da UNITA que elegeu Adalberto Costa Júnior para seu presidente. Isto depois de uma queixa alegando que o presidente tinha a cidadania portuguesa quando foi eleito nesse conclave. O secretariado executivo do Comitê Permanente da Comissão Política da UNITA classifica de, e citamos, mais uma peça teatral tosca de atores inábeis do regime, a divulgação pela TV Zimbo da decisão do Tribunal Constitucional de anular a eleição de Adalberto Costa Júnior. Em nota, aquele órgão afirmou ter tomado conhecimento de notícias que circulam nas redes sociais e que foram retomadas pela TV Zimbo. A ser fato, acrescentou a UNITA, é curioso que a primeira a ter conhecimento tenha sido a TV Zimbo antes da UNITA e do seu presidente, enquanto parte interessada no referido processo. O Galo Negro disse que, e voltamos a citar, é mais uma peça teatral tosca de atores inábeis do regime que usam os meios públicos de comunicação social para provocar o pânico, o alarmismo e a instabilidade nas hostes da UNITA e do país em geral, a que a UNITA se recusa, com veemência, a fazer parte. A UNITA concluiu que está a aguardar, e citamos, uma decisão idónea do Tribunal Constitucional, alicerçada apenas só no rigor do cumprimento da técnica jurídica formal, como de resto é a obrigação dessa jurisdição. A salientar que o Tribunal Constitucional ainda não divulgou o acórdão citado pela TV Zimbo e pelos demais órgãos públicos estatais. Mas o que todos querem saber é se confirmar a notícia, quais vão ser as reações e as consequências. Venâncio Rodrigues.
Em função da decisão judicial, o maior partido da oposição será obrigado a realizar às pressas um congresso para eleger o presidente e cabeça de lista para as eleições de 2022. Os analistas admitem que, se Adalberto Costa Júnior concorrer, será mais uma vez o candidato vencedor. Para o advogado Vicente Pongolola, a decisão de afastar Costa Júnior da UNITA será mais prejudicial para o Tribunal Constitucional e para o partido no poder, o MPLA, a quem acusa de estar por detrás da medida visando fins políticos.
Os candidatos vão concorrer e o Adalberto é um deles, ele vai ganhar folgadamente, ele sai com mais legitimidade ainda. Na verdade, não tem consequência política para a oposição, tem consequência política sim para o partido de governo. Porque a leitura que se faz é que houve aqui algum aprovotamento, tendo em conta que a maioria dos juízes conselheiros são de família do partido que dirige o país. Logo, isto, o efeito é o contrário. O que se pretendia é fragilizar mais, muito pelo contrário, é que a proponente vai sair muito mais reforçada do que antes dessa decisão.
No entender do diretor executivo do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia, Luís Jimbo, a decisão do Tribunal Constitucional visou favorecer um dos concorrentes ao pleito de 2022 em detrimento do outro, numa referência ao MPLA e à UNITA. O também coordenador do Observatório Eleitoral Angolano adverte para eventuais convulsões sociais no período pré e pós-eleitoral, se decisões do género persistirem.
E isto, como disse, pode animar e precipitar um ambiente de arrastar todos, não é, para a política. E acho que não seria bom assim. Já estamos numa crise sanitária profunda e precipitar crise política, os políticos e as instituições públicas ir ao extremo de criar tensão política na sociedade, adivinha-se que vai precipitar e aumentar no espaço político a animação, há sempre os fanáticos, há radicais, há os moderados, toda cautela é necessária, é preciso construir pontes.
O jornalista Lídio Manuel também entende que a anulação do Congresso que elegeu Adalberto Costa Júnior presidente se deveu a alguma interferência do MPLA e considera que, num eventual Congresso da UNITA, o político sairá com os seus poderes reforçados.
É natural que o MPLA vai querer jogar cá fora e procurando influenciar o resultado, portanto, desse conclave, no sentido de quanto mais afastar Adalberto Costa Júnior da corrida às presidenciais de 2022. Numa outra vertente, o tiro pode sair pela culatra, no sentido de que Adalberto Costa Júnior teria os seus poderes reforçados em um segundo Congresso. Isto não significava necessariamente que a UNITA viria a vencer o próximo pleito eleitoral, uma vez que estão todas as condições criadas para uma nova fraude eleitoral.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Entretanto, outro nosso correspondente em Luanda, Coque Mokuta, foi buscar a reação de um conhecido jurista angolano.
A provável destituição de Adalberto Costa Júnior da presidência da UNITA, anunciada esta terça-feira pela TV Zimbo, não agrada ao jurista Salvador Freire, que entende ser um não assunto.
A questão que se coloca no Tribunal Constitucional é uma questão política. Por quê? Porque o Tribunal já reconheceu o Congresso que a UNITA realizou, reconheceu o Adalberto Costa Júnior como presidente da UNITA, foi solicitado pelo Presidente da República e, naturalmente, saiu em Diário da República. Isso não pode custar outra vez um motivo para que venham vasculhar o assunto por causa da situação que o país está a viver, de construir uma coligação de forças políticas para, digamos assim, concorrer nas eleições com o seu adversário, contra o adversário. Portanto, essa é uma questão política que está-se a desenhar, está-se a tentar criar situações fora do âmbito jurídico. É só.
Uma decisão do Tribunal Constitucional é recorrível?
Não, não, já não é recorrível. Pode. A decisão é que ele vai sair em acordo, vai sair num acordo. Quer dizer, uma decisão tomada, já não se pode recorrer.
Salvador Freire diz que, se por um lado a UNITA não terá como recorrer, por outro lado, poderá aproveitar a situação para realizar um novo congresso que venha reeleger Adalberto Costa Júnior.
Há uma questão muito positiva que a UNITA pode fazer. É voltar a realizar o congresso. Pelo contrário, ele vai ser votado com a maioria, porque não haverá concorrente para o Adalberto Costa Júnior. Isso vai fortalecer a própria UNITA. Isso vai fortalecer a própria UNITA. Vem descredibilizar o nosso sistema judiciário, porque sobrepõe, está sob a reboca do executivo.
No capítulo externo, o jurista entende que esta instabilidade no país poderá afugentar investidores estrangeiros que queiram investir em Angola.
E naturalmente isso faz com que até os próprios investidores fujam do país porque não há credibilidade no sistema judiciário. Não é só.
Coque Mokuta, Luanda.
O anúncio ontem da formação da Frente Patriótica Unida deixou ainda muitas questões em aberto. Como vai funcionar na prática? Vai haver candidatos de uma lista da Frente Patriótica ou serão os candidatos apresentados numa lista da UNITA? Para já, parece que a Frente Patriótica Unida não descarta a possibilidade de poder avançar com os símbolos da UNITA e uma lista comum encabeçada por Adalberto Costa Júnior e Abel Chivukuvuku como candidato à vice-presidência. O Manuel José foi tentar saber como vai funcionar a Frente, que parece para já estar a seguir uma via cautelosa tendo em conta o que diz ser os poderes arbitrários do governo que poderão ser usados para colocar entraves às suas atividades. Talvez também devido a isso, o nosso correspondente encontrou também ceticismo quanto às possibilidades da frente. Manuel.
O Filomeno Vieira Lopes, um dos signatários da Frente Patriótica Unida, entende que as formas e modelos em que a Frente Patriótica poderá se apresentar no pleito de 2022 poderão variar sempre, procurando ultrapassar as barreiras que surgirem durante o percurso.
Tomará a forma que poder ser aquela mais adequada em função das restrições que nos são colocadas por um poder arbitrário. E já de Alberto, líder da FPU, seria o candidato. Também é um consenso, segundo o qual o Dacivo Fuco candidar-se-á como vice-presidente. O resto, depois, são composição de percentagens de pessoas da sociedade civil, personalidade dos outros partidos também, que são acordos que depois serão feitos, serão ajustados.
Jurista e deputado sem representação partidária, próximo para já de Chivuco Vuco, na Frente Patriótica Unida, Leonel Gomes.
Não são os lugares que vão perturbar a nossa cabeça, mas é legítimo que a UNITA, sendo um ente de facto injurídico, a sua estrutura seja usada com cabeça do partido que é. Então isso é indiscutível.
Outra coisa que é certa, segundo o presidente do Bloco Democrático, Filomeno Vieira Lopes,
que isto não só garante mais assentos para o Parlamento, mas pode garantir também a governação do país, estamos num momento em que isto pode ocorrer.
Na visão de quem conhece por dentro a essência do regime no poder, o jurista Pedro Capracata entende que a Frente Patriótica é quase impossível vingar.
As frentes, ou não frentes, unidas ou desunidas, estão frustrados e desesperados, alguns deles estão chegando ao seu fim. É algo utópico, é utopia mesmo.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Mais de 30% da população da província do Namibe faz face à fome e depende agora de ajuda do governo para poder sobreviver. E esse número poderá não ser real, poderá ser maior. Armando Chicoca.
A fome resultou das consequências da seca e poderá ser maior face ao processo de cadastramento em curso dos 5 municípios da província do Namibe. Emma Guimarães, vice-governadora da província do Namibe.
Cerca de 202.472 pessoas estão afetadas pela fome e pela seca ao nível dos 5 municípios. Este número representa cerca de 32% da nossa população. De referir que estes dados, apesar de serem já alarmantes, não representam ainda aquilo que é a realidade. Portanto, nós ainda temos por cadastrar ainda algumas populações, portanto, este número tende a aumentar.
Alexandre Niuca, administrador do município do Tom.
Se nós criarmos condições de água nessas zonas, é possível nós encontrarmos soluções definitivas para essas populações, engajando-as na prática da agricultura, por um lado, e por outro lado também na produção de pasto para o seu gado. Que as soluções para as populações nessas diferentes localidades não devem ser pensadas só na perspectiva de cada província. Elas devem ser integradas. O Tomba e o Curoca, nós temos estado permanentemente a interagir no sentido de podermos encontrar alguma solução.
Carolina Cerqueira, ministra de Estado para a Área Social da Presidência da República Angolana, esteve muito recentemente nas zonas cinzentas e interagiu com as comunidades assoladas pela seca.
O camarada presidente João Lourenço, preocupado com essa situação da seca que tem prejudicado a vossa vida e dos vossos filhos, mandou nós fazermos um trabalho muito grande junto das populações para melhorarmos a vossa situação, para garantirmos mais alimentos, para permitir que os vossos filhos possam ir à escola, para trazermos água, para termos programas que vão ser realizados aqui para melhorar a vossa vida.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Como os ouvintes sabem, no início do ano registaram-se confrontos no Cafunfo, na Lunda Norte, confrontos esses que resultaram num número indeterminado de mortos. Houve também várias pessoas presas e indiciadas pelas autoridades que aguardam ainda o julgamento. Os confrontos deram-se no dia de uma programada manifestação. Manifestação essa que era só por si sinal do descontentamento com a situação económica e social na Lunda Norte, situação marcada pela pobreza e falta de infraestruturas, apesar da província ser rica em diamantes. Pois desde então parece que pouco mudou, como nos diz agora o Fernando Caetano.
Na localidade de Cafunfo, município do Quango, na província da Lunda Norte, há falta de quase tudo, desde falta de água potável, luz elétrica, escolas, vias de comunicação, postos de saúde e, como se não bastasse, as ravinas ameaçam engolir já poucas e precárias infraestruturas existentes. Jaime Mateus Malabo diz que a situação é catastrófica.
A água está mesmo a rasca, está-me a comprar um alabindão de 200 kwanza. Se não tem dinheiro, vai sofrer com água. Está-me a precisar de água, o caminho está mal, a área também tem ravinha, o governo está a ligar, a outra casa está a partir, o governo está a ligar. É isso, nós estamos a ver, nós também não temos.
Ferraz Mateus Muteba é outro residente em Cafunfo. Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir onda curta, onda média, também em frequência modulada com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco, em FM. E quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde, em sintonia connosco em FM. Continue connosco. Continue com a Voz da América.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amigo ouvindo, à sexta-feira é dia do Saúde em Foco. Pode participar enviando dúvidas, perguntas para o nosso WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. Em Benguela foi anunciado o lançamento de um novo jornal. Chama-se O Litoral e vai abordar temas das regiões de Benguela e do Kwanza Sul. Mas se o seu lançamento poderia ser um bom indício, uma boa notícia em termos de que vai ser publicado nesse jornal, há quem diga que tudo tem a ver com as eleições e que não é de prever que esse jornal seja independente. João Marcos.
O jornalista Nelson Francisco Sul, fundador e diretor do Correio do Sul, que desapareceu devido a problemas financeiros, considera que, à semelhança do passado recente, a Edições Novembro cria uma publicação para branquear a imagem do governo angolano, tendo em vista as eleições do próximo ano. Já Ramiro Aleixo, que também viu o seu jornal regional, o Kessongo, desaparecer pelas mesmas razões, prefere olhar para limitações no mercado da mídia em Angola.
O meu tem que ser subvencionado por mim, ou pela arrecadação de receitas provenientes da venda, ou que seja resultado de publicidade do mercado. E nós sabemos que este mercado é um mercado muito fraco porque as pessoas não têm dinheiro. É fácil fazer a comunicação quando se tem proventos, resultados dos nossos impostos. Este jornal, 50 kwanzas, não reflete o custo real. O custo real deve ser para aí entre 1.000 a 2.000 kwanzas. Agora, é uma boa iniciativa, mas seria uma boa iniciativa se ela fosse alargada a outros contextos. Será uma fotocópia daquilo que é o Jornal de Angola? É o que se prevê. Porquê? Porque não estou a ver como é que um jornal que pertence ao mesmo órgão onde há filtragem da informação vai fazer diferente.
A nova publicação, dirigida por Manuel Mateus Sampaio Júnior, é vista como um impulso à imprensa regional, tal como acredita a administração da Edições Novembro. A Voz da América foi ao encontro do secretário de Estado para a Comunicação Social, Nuno Caldas, para saber sobre eventuais incentivos do Estado a favor do segmento privado.
Por via dos vários instrumentos, quer jurídico-legais, quer por via dos instrumentos de medidas de políticas, é favorável e abre incentivo à criação de empresas privadas do setor. Agora, é preciso que, de facto, estas empresas possam tomar consciência do atual momento que a comunicação social vive, não só em Angola, em toda a parte do mundo. Cada vez mais a migração digital é um facto. E nós nos antecipamos, sobretudo por causa da Covid.
A Edições Novembro conta com 10 títulos, entre os quais um para Luanda e outro para as províncias do Ambo e Bié, o Jornal Planalto. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Na nossa página desportiva, vamos começar com os jogos de qualificação para o Mundial. Hoje, a Guiné-Bissau deveria começar a jogar com Marrocos dentro de poucas horas. Tudo foi posto em causa porque quase toda a delegação guineense sofreu de uma intoxicação alimentar após o jantar de ontem à noite. O presidente da Federação Guineense, Carlos Teixeira, disse que praticamente todos os jogadores e os elementos da equipa técnica sofreram de vómitos e diarreia desde o jantar de terça-feira. Alguns jogadores foram mesmo assistidos no hospital, onde, disse Carlos Teixeira, receberam soro e outros tratamentos. À hora de fecharmos esta página desportiva, soubemos que a delegação guineense estava reunida com elementos da Confederação Africana de Futebol para tentar resolver este problema. Carlos Teixeira disse que seria criminoso enviar os jogadores para o campo. O jogo estava inicialmente marcado para ser realizado na Guiné-Bissau, recordemos, mas dadas as más condições do Estádio Nacional Guineense, a Confederação Africana de Futebol marcou para Marrocos e agora aconteceu isto. Isto é um jogo do Grupo I, em que a Guiné-Bissau tem 4 pontos, Marrocos tem 3. Se o jogo não se realizar, vamos ver como é que a CAF vai reagir. As duas outras equipas deste grupo são a Guiné-Conakry com 1 ponto e o Sudão com 0. Estão neste momento a jogar. Hoje temos um bom jogo de futebol na Europa, a primeira meia-final da Liga das Nações, frente a frente Itália-Espanha. Amanhã temos a outra meia-final, frente a frente Bélgica-França. Esse vai ser bom. E, amigo ouvinte, quero aqui lembrar que 2 vezes por semana pode receber no seu telemóvel, no WhatsApp, os nossos bastidores do desporto. Envie a mensagem desporto para o nosso número no WhatsApp, +1 202 251 9466, e 2 vezes por semana receba no seu WhatsApp os bastidores do desporto da Voz da América. Vamos agora para Moçambique. A polícia invadiu um esconderijo de Mariano Nyong'o no interior da província de Sofala e apreendeu roupas, alimentos e utensílios domésticos usados pelo líder da autoproclamada Junta Militar da RENAMO, ao qual são atribuídos vários ataques. A informação foi avançada hoje por David Makwakwa, porta-voz do Comando Provincial da Polícia, em conferência de imprensa. Operações de perseguição foram iniciadas no passado dia 28 de setembro pelas forças de defesa, que chegaram ao esconderijo de Nyong'o, nas matas densas do Zove, no interior de Inhaminga, no distrito de Xiringoma, em Sofala, pouco depois do líder dissidente e seus elementos terem saído em debandada. No local, segundo aquele porta-voz, foram igualmente recuperadas capulanas roubadas num estabelecimento comercial no distrito de Muanza, no passado dia 9 de setembro. Segundo o porta-voz da polícia, as operações no terreno continuam. E pronto, amigo ouvinte, já na segunda meia hora desta hora e meia de emissão, vamos ter mais pormenores sobre esta questão em Moçambique. Vamos ter também outras reportagens dos Palopes e de outras partes do mundo. A segunda meia hora está a cargo do Amâncio Miguel. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a terceira parte da emissão vespertina da Voz da América, com a produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amâncio Miguel. Hoje nas notícias em destaque, mais de 20 pessoas mortas na Nigéria. Africano refugiado na Grã-Bretanha vence Prémio Nobel da Literatura e Rússia diz que a expulsão de diplomatas junto da NATO destrói a possibilidade de normalização de relações. A Voz da América transmite em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Estamos na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, votos de boa escuta. De outubro de 2021. As notícias a esta hora com João Santa Rita.
Pelo menos 24 pessoas foram mortas em dois ataques a aldeias por homens armados.
E tal como sempre acontece, antes de desenvolvermos os temas de destaque em termos de reportagem, vamos aqui às notícias com João Santa Rita.
No estado de Katsina, disparando contra os residentes e incendiando várias casas. Um porta-voz da polícia, citado pela agência France Press, diz que os bandidos mataram 10 pessoas e feriram várias outras, queimaram casas e lojas depois de as espalharem. O norte e noroeste da Nigéria estão a ser assolados por uma onda de violência em que o governo está a ter dificuldade em controlar. A Argélia, o principal apoiante dos independentistas do Saara Ocidental, da Frente Polisário, apelou hoje à retirada de forças marroquinas de uma zona tampão, de forma a possibilitar uma solução política e pacífica para o conflito que dura há décadas. O apelo de Argel surge um dia depois da ONU ter nomeado o diplomata veterano italo-sueco Stefan de Mistura como seu novo enviado especial para o Saara Ocidental, cargo que estava vago desde a demissão do alemão Horst Köhler em maio de 2019. A nomeação de Stefan de Mistura ocorreu depois de Marrocos e da Frente Polisário terem dado a sua aprovação ao nome proposto pelo secretário-geral da ONU. O tanzaniano Abdul Razak Gurnah é o vencedor do Prémio Nobel da Literatura deste ano. Ao fazer o anúncio nesta quinta-feira, a Academia Sueca destacou a sua narrativa empática e sem compromisso dos efeitos do colonialismo e o destino de refugiados presos entre culturas e continentes. Gurnah nasceu em 1948 no arquipélago de Zanzibar, chegou ao Reino Unido como refugiado no final dos anos 60, fugindo da perseguição à minoria muçulmana da Tanzânia. Ele é o autor de 10 livros. Na África do Sul, a companhia de eletricidade Eskom anunciou que vai ter que efetuar novos cortes de energia. A Eskom anunciou cortes de energia entre as 9 da noite de hoje e as 5 da manhã de sexta-feira e novamente entre as 9 da noite de sexta-feira e as 5 da manhã de sábado. A Rússia afirmou hoje que a decisão da NATO de expulsar 8 diplomatas russos por suspeita de espionagem arruína todas as possibilidades de normalização das relações entre Moscou e a Aliança Atlântica. Um porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que essas ações fazem afastar os dois lados. De acordo com Peskov, as declarações da NATO sobre a Rússia são contraditórias porque, por um lado, falam do desejo de normalizar relações e, por outro, são tomadas decisões que impedem o avanço nessa mesma direção. Ontem, a Rússia prometeu responder à NATO sobre a expulsão de 8 diplomatas que, segundo a Aliança Atlântica, eram funcionários dos serviços de informações russos. A NATO decidiu reduzir a 10 o número de diplomatas que a Rússia pode acreditar junto da organização. A principal agência de espionagem dos Estados Unidos, a CIA, diz ter criado um novo centro inteiramente dedicado ao que chama de crescente atitude antagónica da China. O diretor da CIA, William Burns, anunciou a criação do chamado Centro de Missão China para garantir que os recursos da agência e os seus esforços estão em coordenação para se fazer face à crescente ameaça chinesa. Numa declaração, Burns qualificou o governo chinês da mais importante ameaça geopolítica ao que os Estados Unidos fazem face no século XXI. A CIA anunciou também a criação de um centro de missão transnacional e tecnologia para melhor fazer face a questões relacionadas com as tecnologias emergentes, segurança económica, saúde global e mudanças climatérias.
Música.
António Carlos de Rosário, um dos arguídos no caso de dívidas ocultas em Maputo, Moçambique, diz que o julgamento é uma farsa. Reportagem a seguir nos próximos 30 minutos, nesta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Em Angola, queixosos sobre a anulação do Congresso da UNITA consideram um processo de normal e reiteram que o visado é o cidadão Adalberto Costa Júnior e não a UNITA. Responsáveis da UNITA dizem ser um golpe baixo do regime no poder e que o partido vai ultrapassar com tranquilidade. Reporta a partir de Luanda, o Manuel José.
Domingos Pedro, um dos queixosos no caso do Tribunal Constitucional para anulação do Congresso da UNITA, entende que a legalidade e a transparência são divisas dentro do seu partido. Por isso, considera de normal este processo.
Este processo, nada menos, é um processo normal. Eu não vejo problema aqui. Se nós defendemos que tem que ser transparente e livre, colocamos esse processo ao tribunal. Tribunal decidir, nós podemos ter que cumprir. Nós não podemos entrar em pânico.
Madilu Bondeka Samuel, outro militante e delegado do referido congresso que elegeu Adalberto Costa Júnior, alerta que a UNITA não deve se abalar com isso, já que, no seu entender, o processo é contra o cidadão Adalberto Costa Júnior e não a UNITA.
Houve avisos, haverá consequências e nesse momento as consequências são essas. A questão é com o senhor Adalberto Costa Júnior. A questão está com o cidadão e não com a UNITA. Nós da UNITA estamos terreno, estamos a esperar o desfecho do tribunal.
Marcião da Chale, o porta-voz do Partido do Galo Negro, entende que as ações em causa atacam o Estado e não a UNITA.
Não é o presidente do meu partido, o engenheiro Alberto Costa Júnior, que é visado. Não é a UNITA que é visada. É sim o Estado Democrático e de Direito que está caminhando para a sua falência. Sequestraram o Estado. A postura permanente da atual liderança do país tem se revelado o maior divisor comum do país. Divide o seu partido, tenta dividir a UNITA. O Tribunal Constitucional é assim, a ERCA é assim. Sim, portanto, é um Estado partidocrata, porque até a vontade do partido que assumiu o poder impondo-se desde 1975. O que estamos a assistir hoje é o extremar da partidocracia.
Cauique Costa, outro dos subscritores da queixa ao tribunal, agora vinculado ao MPLA, reitera que o problema principal é o cidadão Adalberto Costa Júnior.
Os danos seriam mais danosos, que iriam até as portas das eleições com essa situação. Porque o MPLA aproveitaria dessa situação e criaria mais traumas ainda à UNITA. O problema não é a UNITA. O problema reside no cidadão Adalberto Costa Júnior, que deveria antes resolver o seu problema.
Mihaela Weber, constitucionalista e uma das vice-presidentes do grupo parlamentar da UNITA.
Agora, esse juízo antecipadamente não só é violador da Constituição e da lei, como também denota má-fé e injustiça.
A UNITA garante ultrapassar o que chama de mais um golpe baixo.
A UNITA, no tempo, no espaço forte, já passou por situações piores, perdeu seu líder fundador. Isto não é nada para nós. Vamos resolver e vamos resolvê-lo bem.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Em Moçambique, é destaque o julgamento do caso Dívidas Ocultas, António Carlos de Rosário, antigo chefe de inteligência económica na secreta moçambicana, disse hoje que o julgamento é uma farsa. William Mopote, em Maputo.
Depois das primeiras 6 horas de audição, de um comportamento calmo e sereno, António Carlos do Rosário cumpriu o habitual intervalo para sua oração. Tal como no primeiro dia, entrou para a segunda parte já alterado e não poupou críticas ao Ministério Público e ao julgamento.
Eu já tenho um histórico e um passado, não é? De desconfiança em relação à atitude do Ministério Público. A partir do momento que uma instituição é usada para legitimar a presença de espiões no meu país, essa instituição não merece o meu respeito.
Sim.
Então, nós está mais uma vez a ser provado.
Um momento.
Não é? Estamos aqui a martelar e-mails.
Um momento.
Isto é martelanço. Desculpe-me, Meritíssimo, mas isto é martelanço. Eu vou, com respeito ao tribunal e ao povo moçambicano que está a acompanhar, que eu respeito muito, é só por isso que eu estou a cooperar e eu sei que estamos diante da necessidade de produção de prova e para explicar ao povo do que é que se está a passar. O povo tem que saber que estamos aqui diante de uma farsa.
Responsável pela concepção do projeto da Zona Económica Exclusiva, Rosário deu a sua versão sobre a criação da Imatum, uma das empresas do calote, e as razões que determinaram o secretismo na partilha de grande parte das informações.
A nossa intenção é que quando a Imatum estivesse a operar, o seu pescado não fosse rejeitado a nível internacional, alegadamente porque está ligado ao setor de defesa. Isso é sensível. Os serviços de defesa e segurança têm que encontrar engenharias para se autossustentarem, criando coberturas credíveis, que se alguém aparecer a querer nos denunciar, nós chamarmos de mentiroso.
E um dos momentos do secretismo foi a recusa de colaborar com a auditoria independente que esteve a cargo da empresa Kroll e justifica as razões.
A Kroll queria os nossos estudos, criar as nossas avaliações. Nós conhecemos quem é a Kroll. Se nós olharmos para aqueles que estão no board da Kroll, no conselho, são reformados dos serviços de inteligência.
António Carlos do Rosário é o último arguído e a partir da próxima semana será a vez dos declarantes, onde se inclui o antigo presidente da República, Armando Guebuzan. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
A Renamo, o maior partido da oposição em Moçambique, classificou nesta quinta-feira de vergonhoso e crime macabro a destruição de um memorial construído no local onde a caravana da Afonso Guilherme e seus militares foram atacados a 25 de setembro de 2015 em Amatongas, distrito de Gondola, em Manica. André Batista.
O memorial, que lembra a morte de vários guerrilheiros num ataque que um líder histórico saiu ileso, foi inaugurado exatamente a 25 de setembro passado para celebrar 6 anos do ataque e foi encontrado deitado abaixo na terça-feira 4 de outubro. A lápide foi erguida no local onde permanece os esqueletos das 7 viaturas em que viajavam os guerrilheiros da oposição junto à Estrada Nacional número 6.
É muito triste. Isso demonstra a pequenez do adversário.
Classificou Angelina Enoch, deputada de Renamo, quando confrontada sobre a destruição do memorial, considerando o ato de vergonhoso e macabro. Para a deputada de Renamo, o partido não consegue perceber as motivações para a destruição do memorial, supostamente imputado à população da região, admitindo que a ação revela uma clara perseguição política.
E o mais triste é ter acontecido num dia em que estamos a celebrar a paz. Que tipo de paz? É esta paz que nós queremos construir em Moçambique? Acho que não.
Frisou Angelina Enoch.
Portanto, foi mesmo por mera maldade. E acho que é triste, não se constrói um país debaixo desta maldade toda.
Acrescentou, insistindo que é nos pequenos atos que se demonstra a vontade ou não de criar a paz e conservar esta paz.
Também a alto nível é preciso acionar esse diálogo e questionar-se sobre essa construção da paz em Moçambique. É para o retorno à guerra? Será que há espaço para o retorno à guerra? Eu acho que não. Então, se nós todos estamos unânimes em construir a paz, isso não ajuda na construção da paz. Portanto, este é o sentimento da Renamo, não ajuda.
A antiga chefe da bancada parlamentar da Renamo considerou um contraste de discursos para a paz com o ataque ao memorial do partido em Gondola, adiantando que a Renamo vai acionar mecanismos judiciais para se responsabilizar o ato. Entretanto, André Magibir, secretário-geral da Renamo, disse que o partido vai apresentar uma queixa-crime à polícia para que seja investigado o agente da corporação cuja identidade foi encontrada no local da destruição do memorial.
Então, nós não podemos aqui continuar a enganar o povo moçambicano, estamos em paz, há reconciliação, quando na verdade não há nada de reconciliação. E quero vos dizer que neste local, quando os colegas vieram, apanharam bilhete de identidade de um dos promotores deste ato. É um agente da polícia da República de Moçambique. E nós temos prova. E nós temos o documento. Vamos processar ele.
Disse André Magibiri, pouco antes de ser recebido em audiência com a governadora de Manica.
Porque nós não podemos permitir essa brincadeira. Queremos desde já apelar ao partido no poder, às autoridades governamentais, para, por favor, vamos trabalhar para mantermos esta paz, para mantermos essa dita reconciliação nacional.
A Polícia da República de Moçambique e o Partido Frelimo não quiseram se pronunciar sobre o assunto, após alguma insistência. André Batista, para a Voz da América.
Na Guiné-Bissau, há uma polêmica à volta da candidatura do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, cuja nova eleição está marcada para o próximo dia 4 de novembro. Tudo aconteceu, tal como diz o Lassana Kassamá, quando o atual presidente da Comissão Nacional de Eleições, José Pedro Sambu, um dos candidatos ao cargo, viu o seu nome reprovado da lista provisória dos candidatos.
Na sua declaração, datada de ontem, 6 de outubro, o órgão ad hoc gestor do processo eleitoral naquela instância judicial lembra que podem concorrer aos cargos de presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça, juízes conselheiros em ativo, o que não é o caso de José Pedro Zambu, por estar em comissão de serviço interno na CNE. Fim de citação. Entretanto, a decisão da comissão eleitoral não caiu bem ao atual vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Lima António André, que preside transitoriamente o órgão supremo da justiça guineense depois da morte do presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Mamadou Saïdou Baldé. No despacho que a Voz da América teve acesso, o vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça, com a exceção do seu presidente, Humiliano Alves Cardoso, suspendeu todos os membros da comissão eleitoral ad hoc, considerando sem efeito a decisão que impediu provisoriamente o presidente da CNE, José Pedro Zambu, de concorrer ao cargo do presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Mas o jurista Sana Kanté afirma que a decisão do vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça em suspender a comissão eleitoral não passa de uma aberração jurídica.
É uma aberração jurídica a posição do vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Foi uma comissão criada pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial através de uma deliberação. Ou seja, comissão eleitoral está sob tutela direta do Conselho Superior da Magistratura. Qualquer assunto que lhe diga a respeito é da competência desse Conselho para dirimir qualquer conflito.
Convidado também a analisar o imbróglio à volta desta questão, o outro jurista guineense, Otna Kofudo Nadoa, alinha no mesmo diapasão.
O que o vice-presidente do Supremo Tribunal fez é ilegal, tanto assim que não conseguiu fundamentar a sua decisão, limitou-se a dizer que no uso das competências que a lei lhe reserva, qual lei e qual artigo.
Para sair deste imbróglio com a eleição já porta no Supremo Tribunal de Justiça, 4 de novembro, o jurista Sana Kanté defende.
A única saída possível neste processo é respeitarem a lei. E, no caso em concreto, o juiz conselheiro José Pedro Zambu não é elegível, não tem capacidade eleitoral passiva neste processo. Isto está tão claro, tão claro.
Na opinião do jurista Odna Kofu Nadoa, a solução desta situação passa pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial.
Tudo gira à volta do Conselho Superior da Magistratura Judicial.
Instalou-se polêmica à volta da candidatura do presidente do Supremo Tribunal de Justiça, cuja eleição está marcada para o próximo dia 4 de novembro. Da Sanacassamã, bravo.
O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Jorge Bom Jesus, quer modelar o executivo para dar nova dinâmica à governação.
Voz da América.
Os analistas não acreditam em melhorias. Reportagem de Oscar Medeiros.
Para Arzimiro dos Prazeres, dirigente do PCD, um dos partidos da atual coligação governamental liderada pelo MLSTP-PSD, a lógica da remodelação governamental prometida há meses já não é a mesma face à tomada de posse do novo presidente da República.
Se previa-se, eventualmente, o próprio primeiro-ministro, que a remuneração acontecesse ainda no mandato de Evaristo Carvalho, teria um segmento normal, porque a coabitação já tinha feito estrada. E o primeiro-ministro já sabia como se podia posicionar politicamente em relação ao presidente da República nas pessoas que indicaria numa eventual remuneração governamental. Agora, a relação governamental, ela se fará em outras dimensões políticas. Com o novo inquilino da Casa Presidencial, Casa Cor-de-Rosa, embora com um discurso afinado na conglomeração de todos na inclusão, atenção, com posicionamentos muito claros daquilo que ele quer mudar. Não admira nada que numa próxima remuneração governamental o atual presidente tenha posições muito firmes na indicação dos novos ministros.
Para Prazeres, mesmo entre os partidos que suportam o governo, já se assinala mudanças de atitude depois das presidenciais.
A Nova Maria saiu, pelo menos os seus alicerces, extremamente abaladas depois dessas eleições. Não se sabe como é que os membros dessa Nova Maria vão se posicionar em relação às remunerações governamentais. Se estarão ainda aptas e disponíveis a participar nesse governo, eu digo, que sairá dessa remuneração, ou se eventualmente tem outras estratégias políticas, porque, a ver pelo discurso do candidato vencido às eleições presidenciais de Afinemes, muita coisa vem também a ser modificada na ala, digamos, pelo menos do PCD dentro da Nova Maria.
Entretanto, o analista Celso Junqueira acredita que os dirigentes dos partidos da maioria parlamentar mantêm-se firmes nos seus compromissos e que a remodelação do governo se fará sem sobressaltos.
Independentemente de Delfim Neves ser uma personalidade, uma personagem com influência política, com bastidores, com muitas conexões, mas os acordos partidários penso que vão ser respeitados. Vai haver remodelação, sim, com acordo. Aliás, ela está a demorar a acontecer, deve haver concertação e não deve ser fácil remodelar dentro de uma coligação. Agora, na minha perspectiva pessoal, eu já disse que não faz sentido remodelar já na reta final, não faz sentido.
Outra analista, Ana Maria Costa, também considera que mais valeria apenas indicar os ministros em falta depois da saída de Oswaldo Vaz das Finanças e de Óscar Sousa da Defesa.
Primeiro-ministro, que não conseguiu pôr essa máquina a trabalhar devidamente ao longo de 3 anos, não me venham dizer que é por causa da pandemia, porque todos os outros países não pararam por causa da pandemia. Eu não sei qual é a remodelação que é possível fazer. Mais inteligente era substituir o ministro das Finanças e o ministro da Defesa e deixar como está para ver como fica. Porque melhor do que isso não há de ficar de certeza absoluta com os poucos meses que o governo tem no poder.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Nos últimos dias, a China enviou cerca de 150 jatos militares para a zona de defesa aérea de Taiwan, gerando alertas do governo Biden. Anthony Blinken, secretário de Estado.
A atividade é desestabilizadora, arrisca o erro do cálculo e tem o potencial de minar a paz e a estabilidade regionais.
Taipei se considera independente, mas Pequim a vê como uma província separatista. A pressão chinesa sobre Taiwan se tornou outro ponto crítico em meio às contínuas tensões entre Washington e Pequim. Timothy Heath, investigador da RAND Corporation.
Embora preocupante, não acho que o risco de guerra seja alto. Não creio que os chineses tenham interesse em provocar uma guerra, nem os Estados Unidos.
Os Estados Unidos da América mantêm relações não oficiais e apoio à defesa de Taiwan, enquanto defendem em política uma China, reconhecendo Pequim em vez de Taipei, uma posição reafirmada durante o telefonema em setembro com o presidente chinês Xi Jinping, disse o presidente Joe Biden no início desta semana.
Nós concordamos, vamos cumprir o acordo de Taiwan, é onde estamos, e deixamos claro que não acho que ele deveria fazer outra coisa senão cumprir o acordo.
Mas os Estados Unidos da América aumentam a pressão sobre a China, dizendo que não cumpriu um acordo de janeiro de 2020, no qual Pequim concordou em comprar 200 bilhões a mais em bens e serviços americanos até 2021. O governo está a manter tarifas sobre 350 bilhões de produtos chineses. Catherine Tai, representante do comércio.
Usaremos toda a gama de ferramentas de que dispomos e desenvolveremos novas ferramentas conforme necessário para defender os interesses económicos americanos de políticas e práticas prejudiciais.
Os Estados Unidos também têm firmado alianças com potências do Indo-Pacífico, incluindo a Austrália, que ajudará a equipar com submarinos com propulsão nuclear sob o recente acordo AUKUS. O presidente Joe Biden também recebeu os líderes da Austrália, Índia e Japão na cimeira Quad do mês passado. Mas Washington foi deixado de fora da parceria econômica abrangente regional, ou RCEP, um grande acordo de comércio livre entre 10 nações do Sudeste Asiático e 5 parceiros, incluindo a China. Foi também deixado de fora do acordo abrangente e progressivo para a parceria transpacífica, um acordo comercial apoiado pelo governo Obama, do qual o ex-presidente Donald Trump se retirou em 2017. Abraham Dinmark, do Wilson Center.
Será cada vez mais difícil para os Estados Unidos manter as nossas vantagens económicas no Indo-Pacífico, especialmente porque a China recentemente se inscreveu para entrar aí.
Uma cimeira virtual Biden e Xi está em preparação ainda este ano. O anúncio ocorreu após uma reunião em Zurique entre o conselheiro de segurança nacional Jack Sullivan e o seu homólogo chinês Yang Jiechi.
Na área de saúde, uma celebração. Foi aprovada uma vacina contra a malária.
A vacina, conhecida como Mosquirix, provou ser eficaz num programa experimental no Ghana, Quênia e Malawi, que abrangeu mais de 800 mil crianças desde 2019. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Ghebreyesus, elogiou a nova vacina durante o anúncio a 6 de outubro, chamando-a conquista de um sonho antigo, mas não inatingível.
We still have a very long road to travel.
Ainda temos um longo caminho a percorrer, mas este é um longo passo nesse sentido. Esta vacina é um presente para o mundo, mas o seu valor será mais sentido em África, onde o fardo da malária é maior.
In Africa, because that's where the burden of malaria is greatest.
A Agência de Saúde da Organização das Nações Unidas diz que um programa experimental em grande escala mostra que mais de 2/3 das crianças que não dormem sob uma rede mosquiteira beneficiam da vacina, que requer 4 doses. O programa também encontrou uma redução de 30% na malária grave e mortal, mesmo em áreas onde as redes mosquiteiras tratadas com inseticidas são amplamente usadas e onde há bom acesso ao diagnóstico e tratamento.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos reiteram o seu apoio à transição liderada por civis no Sudão, depois de uma tentativa de tomar o poder do governo de transição liderado por civis no país. De acordo com as autoridades sudanesas, conspiradores leais ao ex-presidente e ditador Omar Hassan al-Bashir tentaram tomar o poder a 21 de setembro, mas não tiveram sucesso. Al-Bashir foi deposto em 2019, depois que protestos pacíficos generalizados exigiram a sua renúncia. Ele está atualmente preso em Khartoum e sujeito a mandados de prisão expedidos pelo Tribunal Penal Internacional de Haia por acusações que incluem genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Nos últimos 2 anos, o Sudão tem sido dirigido por um governo de transição liderado por civis que prepara eleições democráticas no início de 2024. O governo dos Estados Unidos tem trabalhado em estreita colaboração com o Sudão para salvaguardar os ganhos democráticos durante a transição. O porta-voz do Departamento do Estado, Ned Price, condenou a tentativa fracassada de militares e civis desonestos de tomar o poder ao governo de transição liderado por civis. Em comunicado, ela disse, e cito, "Os Estados Unidos continuam a apoiar o governo de transição na sua luta por uma transição democrática para o Sudão. Ações antidemocráticas, como as de 21 de setembro em Khartoum, minam o apelo do povo sudanês por liberdade e justiça e colocam em risco o apoio internacional ao Sudão, incluindo a relação bilateral com os Estados Unidos." Após a retirada em dezembro de 2020 do Sudão da lista de Estados patrocinadores de terrorismo, os Estados Unidos continuaram a incentivar uma maior colaboração com o governo de transição e a intensificar a sua ajuda ao Sudão. Mas como Volker Pets, chefe da Missão de Assistência Integrada à Transição da ONU no Sudão, disse numa reunião do Conselho de Segurança no início de setembro, os desafios do Sudão são imensos, incluindo uma situação económica difícil, falta de justiça e responsabilização, bem como novos surtos de violência em Darfur e no Oriente. O Sr. Pets enfatizou que o país necessita do apoio internacional sustentado para avançar na sua transição para a democracia. O porta-voz do Departamento do Estado, Ned Price, observou que, junto com uma ampla gama de atores internacionais, os Estados Unidos estão a mobilizar uma assistência substancial para ajudar o Sudão a atingir as metas económicas e a garantir a segurança do país. Fim de citação. Ele declarou, e volto a citar, "Avançaremos com este apoio à medida que o Sudão continua o processo de transição em curso, que definirá uma Assembleia Legislativa, a reforma do setor de segurança sob liderança civil e a responsabilização dos autores das violações dos direitos humanos do passado." Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao final desta emissão de quinta-feira, 7 de outubro de 2021. Um grande abraço do Mariano Bartolomeu e o Manso Miguel. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.